Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, uma boa terça-feira para você. Vamos aos destaques do Paraná em Rede de hoje. Polícia Federal deflagra a quarta fase da Operação Carne Fraca. Tensão em agência da Caixa Econômica Federal em Curitiba. Quatro assaltantes são mortos pela polícia. Tarifas de pedágio caem em 6 praças do Paraná a partir de hoje. Na coluna Cuide-se, o assunto é osteoporose. Como prevenir? Eu sou David Lira. Hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2019. Fique por aqui, o Paraná em Rede está começando.
Previsão do tempo.
O dia amanheceu com temperaturas mais elevadas, acima dos 20 graus, e com umidade relativa do ar abaixo dos 30% no oeste e noroeste do Paraná. Em Guaíra, a máxima chega a 37 graus nesta terça-feira. Em Londrina e Porecatu, no norte, o sol brilha forte e a máxima é de 35 graus. Em Curitiba, a noite faz 18 graus. Desde as primeiras horas desta terça-feira, a Polícia Federal, em cooperação com o Ministério Público Federal, cumpre mandados na quarta fase da Operação Carne Fraca, denominada Romanos. Cerca de 280 policiais federais cumprem 68 mandados de busca e apreensão aqui no Paraná, em São Paulo, Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso, Pará, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro. As medidas cautelares foram expedidas pela Primeira Vara Federal de Ponta Grossa. O inquérito tem como foco principal a apuração de crimes de corrupção passiva praticados por auditores fiscais agropecuários federais, em benefício de um grupo empresarial do ramo alimentício, que passou a atuar em colaboração espontânea com as autoridades públicas na investigação. A empresa indicou que ao menos 60 auditores fiscais agropecuários teriam sido favorecidos com as vantagens indevidas. O nome da operação faz referência a diversas passagens bíblicas do livro de Romanos que tratam de confissão e justiça. Funcionários e clientes passaram por momentos de tensão nesta segunda-feira em uma agência da Caixa Econômica Federal no bairro Tatuquara, em Curitiba. Segundo testemunhas, 10 homens armados com fuzis entraram na agência atirando, renderam os vigias, roubaram as armas e dinheiro e depois fugiram. Na fuga, usaram clientes como escudo para se proteger.
Uma força-tarefa foi montada entre as polícias militar, civil e federal para apurar as circunstâncias do assalto a uma agência da Caixa Econômica Federal. As investigações preliminares dão conta de que o modus operandi do bando é semelhante ao usado por quadrilhas no interior, como conta o coronel do 1º Comando Regional da Polícia Militar do Paraná, Hudson Teixeira.
Olha, eles fizeram como fazem no interior, né, como a gente fala do novo cangaço. Então eles fizeram, entraram no banco, renderam os vigilantes, fizeram roubo, quanto foi levado ainda eu não sei. Houve confronto, houve disparos a esmo, como eles fazem, para intimidar as pessoas. Na fuga usaram as pessoas como escudo, espalharam miguelitos. Aquele modus operandi sempre é utilizado por esse tipo de criminoso.
O delegado Rodrigo Brown, do Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, afirma que existem semelhanças na forma de atuação dos bandidos desta ocorrência com outras que aconteceram em agências do Estado. Ainda segundo o delegado, por se tratar de uma instituição do governo, o caso é de responsabilidade da Polícia Federal. Porém, as informações coletadas pelas forças estaduais serão repassadas para auxiliar nas investigações.
Começamos já também a fazer a coleta de informações aí para o trabalho de polícia judiciária. Então, estamos centralizando as apreensões, as informações preliminares no COP, para daí que nós possamos fazer o contato com a Polícia Federal e compartilhar essas informações. Tudo isso agora é analisado no nosso setor de inteligência, no setor de inteligência da Polícia Civil, da Polícia Militar. Todas as informações já de outras quadrilhas que nós combatemos e prendemos são cruzadas agora com as informações que nós estamos recebendo e levantando.
A quadrilha fortemente armada invadiu o banco, que fica no bairro Tatuquara, no horário de abertura da agência. Além de roubar uma quantia em dinheiro, o grupo composto por pelo menos 6 homens, fez clientes e funcionários como escudo humano para que os assaltantes saíssem da agência. Eles ainda levaram 2 vigilantes como reféns e roubaram os coletes à prova de balas deles. Segundo a PM, viaturas faziam um patrulhamento de rotina quando se depararam com a situação. De prontidão, os PMs tentaram reverter o roubo, mas por conta dos reféns não foi possível. O grupo então abriu fogo e fugiu para um matagal. Ainda no confronto, um soldado foi atingido e só não ficou ferido, pois o tiro pegou no colete à prova de balas. O soldado Fábio Jonas conta que, por sorte, não aconteceu o pior.
É uma sensação assim que você pode estar saindo para trabalhar e não voltar mais. A gente fica aliviado, graças a Deus não aconteceu nada de pior.
No confronto, um dos suspeitos foi morto. A identidade dele ainda não foi localizada, já que o homem portava uma carteira de motorista falsa. Durante as buscas, foram encontrados 2 dos 3 carros utilizados na ação. Um deles foi furtado no momento em que os suspeitos se evadiam. A partir do trabalho da perícia, foi localizada também uma tornozeleira eletrônica. A Polícia Civil conseguiu apreender miguelitos, 2 armas de fogo e recuperar os 2 coletes balísticos roubados. Durante todo o dia, foi feito um cerco na região. De Curitiba, repórter Alexandra Fernandes.
Além deste assaltante que foi morto pela polícia nesta segunda-feira, logo após o assalto, mas 3 outros criminosos que participaram da ação morreram em confronto com o Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP, no fim da noite. O confronto aconteceu na Estrada Delegado Bruno de Almeida, dentro do bairro Tatuquara. Com eles, foram recuperados 2 malotes roubados do banco e armas foram apreendidas. De acordo com a Polícia Militar, outros 5 assaltantes foram presos. Moradores, familiares e amigos dos jovens mortos em confronto com a Polícia Militar na noite da última sexta-feira em Curitiba fizeram um novo protesto na noite desta segunda-feira no Parolim, bairro onde os jovens moravam. Em passeata e carregando cartazes pedindo por justiça, eles caminharam pelas ruas do bairro. Os manifestantes chegaram a fechar a linha verde, uma das principais vias da capital nos 2 sentidos. Eles atearam fogo em pneus e móveis. Cerca de 20 minutos depois, a via foi liberada. Sobre este caso de repercussão estadual, durante entrevista coletiva, o coronel do 1º Comando Regional da Polícia Militar, Hudson Teixeira, reafirmou que os jovens estavam em um carro roubado e que, inclusive, o dono do veículo reconheceu por fotos os assaltantes.
É uma situação que envolveu um confronto, uma operação realizada pela Polícia Militar, né, envolvendo viaturas do Batalhão de Operações Especiais, viatura da Rotan, uma grande operação que foi realizada na sexta. O veículo em que essas pessoas estavam era um veículo roubado. 2 dos indivíduos que entraram em confronto com os policiais do BOP foram reconhecidos pela vítima, pelo dono da Tucson. Todos os indivíduos que entraram em óbito tinham passagens. Um deles tinha 13 passagens, o outro indivíduo tinha passagem também por roubo em Matinhos. Os menores também tinham antecedentes, foram apreendidos por roubos na área central. As circunstâncias em que se deu o confronto estão sendo apuradas através de inquérito policial militar.
Ainda sobre o protesto na noite deste sábado no bairro Parolim, que gerou um confronto entre manifestantes e policiais militares, o coronel disse que os policiais reagiram com balas de borracha porque foram alvo de agressões dos manifestantes com pedras e fogos de artifícios, além do que eles estavam danificando o patrimônio público como viaturas.
Nós sabemos como aconteceu no sábado, né? Nós tentamos fazer um desvio de trânsito para evitar qualquer tipo de animosidade entre manifestantes e policiais e algo nesse sentido. Nós tentamos, né? Fizemos um cerco na região, desviamos o trânsito para evitar que as pessoas passassem pela manifestação, mas os manifestantes vieram até os policiais militares e começaram a apedrejar, jogar fogo de artifícios, inclusive houve disparo de arma de fogo no local. Hoje existe a previsão também de manifestação, nós já estamos com a operação montada, né, para que o trânsito seja desviado, seja garantido a essas pessoas o direito de se manifestar.
Os familiares insistem que os jovens não reagiram à abordagem policial e que não estavam armados. A polícia segue investigando o caso. E olha só, após uma live, que é aquela transmissão ao vivo, de dentro da cadeia, 4 celulares foram retirados de presas. Isso aconteceu em Nova Esperança, no noroeste do Paraná. A repórter Karina Bernardino, direto de Maringá, traz os detalhes deste caso.
Uma foto de uma transmissão ao vivo de detentas da cadeia pública de Nova Esperança, na região noroeste, viralizou nas redes sociais no fim de semana até chegar ao DPEM, Departamento Penitenciário do Paraná. Ao receber a imagem do vídeo no Facebook, feito de dentro do mini presídio, agentes penitenciários fizeram uma revista na cela feminina nesse domingo. Foi encontrado o celular utilizado na live e outros 3 aparelhos, todos com acesso à internet, além de carregadores e baterias. De acordo com o coordenador regional do TPEM, Luciano Brito, a detenta responsável pela transmissão ao vivo vai responder criminalmente e administrativamente pelo uso do aparelho.
Uma das presas postou um vídeo em uma rede social e nós imediatamente chegou ao nosso conhecimento no sábado à noite e logo pela manhã no domingo já fizemos essa operação e logramos aí de sua equipe, né, em apreender 4 aparelhos celulares, 2 carregadores e uma bateria. Uma conduta criminosa e será devidamente apurada, vão responder. A presa que foi identificada no vídeo vai responder criminalmente por esse ato e também administrativamente uma sanção disciplinar após o processo administrativo.
Atualmente, 10 mulheres estão detidas na cadeia pública de Nova Esperança. Segundo o DPEM, cerca de 230 mulheres estão presas em 19 cadeias públicas localizadas em comarcas da VEP, a Vara de Execuções Penais de Maringá. Mais de 60 estão detidas na cadeia feminina de Astorga. Outra unidade para detentas será implantada na região.
Nós temos uma demanda de mais uma cadeia que se tornará nos próximos dias, 40, 50 dias, nós estaremos também reclassificando para custodiar as mulheres presas da região de Paranavaí e dessas comarcas adjacentes aqui.
Além da apreensão dos celulares, o DPEM também irá transferir detentas da cadeia de Nova Esperança nesta semana, mas a quantidade de transferências não foi divulgada. De Maringá, Karina Bernardino.
A seguir, na coluna Cuide-se de hoje, o Dr. Nicolodi vai dar dicas para prevenir a osteoporose, que atinge principalmente as mulheres. Não saia daí, a gente volta já.
O Paraná em Rede volta já.